Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Oferecimento. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo pra você. Petfair.net, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana.
Boa tarde, pessoal. Estamos chegando com o Camisa 10 desta quinta-feira. Os São Paulinos vararam a madrugada, Gabriel Dias.
Fazia tempo que a gente não via uma festa tão grande assim da torcida do São Paulo, né, Espínculo? E claro, vale lembrar que nós vimos imagens ontem de uma aglomeração extremamente absurda na porta do estádio do Morumbi. Eu sei que a gente olha para essas imagens, dá saudade de ver torcida nos estádios, realmente é bem bonito, chama, lembra a gente de como era com torcida no estádio, mas não dá para aceitar esse tipo de imagem. E infelizmente ontem a aglomeração absurda na porta do estádio do Morumbi e evidentemente de muita gente sem máscara ali, né? Enfim.
Já começou errado desde o camisa, né? Quando o Chacon entrava no ar e tinha um rapaz ali com um garotinho, os dois sem máscara, né? Tava na cara que a coisa não ia começar bem, porque o momento é de se preservar, de precaução, e o que a gente viu ontem, se na parte desportiva foi legal, não é o recomendável para essa hora de pandemia, de novos casos de infecção, muita gente sem máscara, aglomeração. E tanto a preocupação logo no final da noite, né, do Ministério da Saúde, dizendo que acionaria a Federação Paulista de Futebol para que casos assim não se repetissem, né? As pessoas ficam bravas nas redes sociais, né? Ah, vocês têm que ver a festa, tal. Não é hora para ver a festa. É. Não adianta, a festa foi bonita, não, tal. Mas não é o momento disso.
Ainda que na hora seja bonito, como a gente já disse, e lembre, né, que havia vida antes da pandemia, a gente não pode aceitar esse tipo de imagem. E é uma pena que as autoridades tenham sido coniventes ontem, porque desde as primeiras horas a gente já sabia que essa aglomeração estava marcada, essa comemoração estava marcada para acontecer, né?
A campanha deveria ter sido feita num outro sentido, né? Mande a sua vibração de casa, fique em casa, não vá ao Morumbi.
Porque... As imagens para quem nos acompanha, entendeu? Em vídeo.
Imagina uma pessoa infectada nesse meio, o estrago que não vai fazer, né? Claro que é bonito de ver, o efeito visual é bonito. Mas não é aconselhado agora para esse momento terrível que nós estamos vivendo, né?
Após o jogo, o Fernando Diniz, inclusive, saiu do estádio, né? Não saiu do estádio, mas ele foi à porta ali do estádio, do portão principal do Morumbi, do portão 1 do Morumbi, para também, né, ouvir os gritos de apoio e de incentivo da torcida. Bom,
Foi até recomendado pelo Flávio Prado isso, né? Que também é muito defensor da torcida, do público. O Flávio sempre fala que o torcedor é algo muito importante no futebol, né? Ele, Bruno Prado, que o futebol não existe sem torcida, né? A família Prado defende isso sempre. Eles, através de mensagens no WhatsApp e torpedos, recomendaram para que Fernando Diniz fosse sentir de perto um pouco o calor do povo, o calor humano sempre é muito importante, né?
Meio-dia 5, Espínpolo, agora nós vamos chamar as manchetes do Camisa 10 nesse pós-Copa do Brasil, agora aqui na Jovem Pan.
Festa antes da partida, um primeiro tempo bem parado para o São Paulo, mas na segunda... ...5-1 para o São Paulo.
Com direito a show de Rafael Veiga, o Palmeiras passou pelo Ceará e garantiu vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O adversário será o América Mineiro, do técnico Lisca.
E o Corinthians viu a sua dívida disparar. Por causa disso, a pressão em relação à eleição do dia 28 aumentou tudo internamente. Aqui no Camisa eu explico tudo.
E o Santos tem final de semana decisivo. No sábado, viaja a Curitiba, enfrenta o Atlético Paranaense e, com uma vitória, pode entrar até no G4. Do Brasileirão. No domingo, o jogo é político. Os associados votam pelo impeachment ou não do presidente afastado José Carlos Pérez.
Modo trator. Modo trator do Morumbi.
Tá bom, né? Ganhou, né?
Ganhou, 3-0.
Jogou e ganhou bem no segundo tempo, né? Mas modo trator retrata bem a empolgação dos torcedores do São Paulo. O Flamengo estava bem desfalcado. O Flamengo jogou bem no primeiro tempo, hein? Tava jogando em 30, 40 Sim. metros ali, compactado e tal, mas no segundo tempo tomou o primeiro gol e não aguentou, a coisa desandou, perdeu um pênalti. Ah, precisa treinar pênalti, hein, Flamengo? Viga, que é batedor de pênalti na praia, né? Poderia ensinar a moçada a bater pênalti, que são três já perdidos contra o São Paulo, né, Gabriel?
É verdade. Vamos dar um oi pro Rodrigo Viga, que está lá no Rio de Janeiro e traz informações deste Flamengo, que mais uma vez perdeu e acabou eliminado da Copa do Brasil. Boa tarde, Rodrigo Viga.
Chora, fala, Viga. Chora, Viga.
Não tem motivo para chorar, porque eu sabia que o São Paulo ia passar e eu dizia isso ontem na nossa programação. Você é testemunha, Márcio, você é Gabriel também. E tem alguns colegas, ou boa parte dos torcedores, que é do tipo, ou que são, né? Do tipo oba-oba, né? Não é o meu caso. Eu tenho que olhar crítico, analítico, e vejo que o Flamengo estava numa descendente, enquanto que o São Paulo numa ascendente. Nada natural. Agora, o que não é comum, o que não é natural, você ter Arrascaeta em campo, Bruno Henrique em campo, Everton Ribeiro vindo da seleção brasileira e deixar um pênalti para o Vitinho bater. Tem alguma coisa errada ali, né? Não sei se é falta de comando, falta de confiança, é problema psicológico. Falta um monte de coisa no Flamengo, rapaziada.
Falta. O gramado foi molhado ontem, né?
Foi segundo tempo. Foi gramado, né? foi molhado, não, sim.
Parabéns.
Foi bem molhado, né? Aqui.
O jogo fica mais rápido, né?
É a sede, né?
O jogo fica mais rápido.
Nós estamos vendo, para quem nos acompanha no YouTube, no Panflix, no Facebook, os gols do jogo. São Paulo passou por 3-0, venceu por 3-0, e aí um dos gols da partida.
Pablo.
O Pablo, é verdade. E o Viga falava, né? O Rogério Ceni vai ter um grande trabalho pela frente. E essa é a marcação de pênalti para o Flamengo, né?
Eu também não concordo muito com isso aí, não, do Vitinho bater pênalti.
Não, você viu a cobrança bizonha do Vitinho, né? A gente até pode repetir o lance, mas ele jogou na lua, lá longe, né? Que coisa absurda.
O Everton Ribeiro tava do lado dele ali na hora, dava pra nitidamente ver se tava com vontade. Você vai bater? Bato eu, tal, olha lá. Olha aí, pra quem tá acompanhando com imagem, ó. Tá o Thiago Volpi lá atazanando, Vitinho tá com a bola na mão e o Everton Ribeiro tá lá, jogador de seleção. Tá lá com certeza falando, não quer que eu bato? O Vitinho foi lá e meteu um touchdown pra fora do estádio. Isso é duro, hein? Ah, ia mudar o jogo? Não sei se ia mudar o jogo. Podia não fazer diferença nenhuma um pênalti, né? Agora, o Flamengo tá fazendo uma força pra perder pênalti nos jogos contra o São Paulo, né? Que não pode acontecer num jogo decisivo o cara perder pênalti do jeito que tá acontecendo, né?
Tomou 9 gols em 3 jogos.
Claro, jogador profissional, o cara tem que no mínimo acertar o gol. O cara tem obrigação de acertar o gol. Eu penso assim. Ah, mas é, não sei o quê. Não, quem fala essa história, eu não caio nesse papo. O jogador tem que acertar o gol no pênalti. O cara faz isso todo dia. É igual a gente aqui, na hora você errar o microfone, você não aperta a chavinha. Cara, é obrigação do profissional na sua área acertar o que tá fazendo. Entendeu? O cara errou o gol. Onde ele bateu o pênalti? Isso aí é brincadeira, cara. Isso é brincadeira. E o São Paulo chega, claro, como disse o Viga, num outro patamar, né? São Paulo chega bem, né? Eliminado no Paulista, eliminado na Libertadores, na Sul-Americana e na Copa do Brasil, vive um outro momento. Vai ser campeão? Não sei. Mas vive um outro momento. Todo mundo sabe o que eu sempre falei sobre o trabalho do Fernando Diniz, que eu não o teria contratado, mas a gente tem que ser realista e justo. Hoje, o São Paulo encaixou e pode conquistar a Copa do Brasil. Não sou daqueles apaixonados que lambem o Fernando Diniz desde a época do Aldax, que achavam ele maravilhoso e tal. Tem cara que exagera, né? E aí depois quer ainda melecar a regra como se a gente tivesse que concordar com o que eles falam, né? Mas se ele ganhar o título, ele muda de patamar. Claro, falta um título na carreira do Fernando Diniz para que ele saia da prateleira dos técnicos comuns, que nunca ganharam nada, nem ferro de passar em bingo, para um técnico que já ganhou um título importante, a Copa do Brasil. É um técnico, um título importante, né? Temos uma sonora do Rogério Ceni, né?
Sim, é o que ele disse após o jogo, né?
Mais uma eliminação do Rogério, hein? Foi eliminado do Fortaleza.
Contra o São Paulo, como técnico, não venceu
aí
até agora,
foi,
né?
Trocar de time para ser eliminado de novo, hein, Rogério? Freguesaço do São Paulo também, hein? Vamos ouvir o Ceni.
e fazer o nosso melhor para ter todos fisicamente, principalmente inteiro, mas mais do que isso. Aqui, ó, tá, o problema está aqui. O problema está em fazer grandes jogos, os dois jogos contra o São Paulo, dois bons primeiros tempos. Eu acho que isso é inegável. Nós controlamos o jogo de forma completa os dois primeiros tempos. Mas aí quando sofre o gol, começa o segundo tempo, a mesma jogada, idêntica a uma jogada da outra. E aí o time sente muito. Isso é notório que o lado psicológico, o cansaço existe no, por parte dos jogadores, mas também o lado psicológico é afetado quando sofre um gol.
Será que sua parte psicológica, será que tem outros problemas aí? Enfim, o Rogério é o técnico. Como jogador foi brilhante, ele que tem que arrumar esses problemas, né, Rodrigo Viga? Cabe ao técnico consertar a casa, né? Se tá bagunçada, se é psicológico, se não é, né? Tem muito cara fora, cara de qualidade, né, que tá sem jogar na equipe do Flamengo. Não tenho dúvida que esses caras voltando, o time vai melhorar. Mas o Rogério vai ter trabalho, hein, Viga? Tá bagunçado o Flamengo.
É, mas no ano passado o Flamengo tinha uma... como se dizia antigamente, mas tinha uma filosofia, tinha uma estratégia, tinha um esquema de jogo, já falei aqui, o erro foi na transição mal feita na escolha do Domenech Torrent, e o Rogério Ceni já pegou o terreno arrasado, né? A terra arrasada, e agora está tentando ver quem sobrevive, né? Entre mortos e feridos. São muitos desfalques, sim, mas tem um problema ali tático, tem um problema de esquema, tem um problema de estratégia, tem também uma satisfação, dizem, né? Com questões financeiras de prêmios que não foram pagos. E ainda escolhas mal feitas também pelo próprio senhor Rogério Ceni. Não tem a menor condição. Vocês viram aí ontem em loco o que joga o futebol, o tamanho do futebol jogado pelo Michael, o que joga o Vitinho. Tem um posicionamento errado do Bruno Henrique, colocaram o Bruno Henrique enfiado entre os dois zagueiros do São Paulo. A melhor faixa de campo para o Bruno Henrique jogar é quando ele tem liberdade ali pelo lado esquerdo em direção ao gol. Mas quem está preenchendo aquela lacuna ali é o Vitinho ou eventualmente o Michael. Dos jogadores de nível bem mais baixo que acabam atrapalhando o time e acabam atrapalhando também o desempenho dos melhores jogadores do Brasil. Alguém vai levantar aí as desculpas, as excusas, ah, mas não jogaram X, Y, Z. Tudo isso é verdade, mas o Flamengo não tem uma mentalidade, não tem um estilo de jogo, se perdeu, né? Se desmontou em relação ao ano de 2019. E o primeiro passo do Rogério é reencontrar esse elenco, botar alguns jogadores também na tomada 220, porque tem atletas que estão ali sempre contando nuvens, carneirinhos ou sonhando com contratos que chegaram a ser ofertados da Europa, mas não chegaram. E eu não duvidaria, se o Jorge Jesus for demitido lá do Benfica de Portugal, se não começaria uma pressão muito em breve para que o JJ voltasse ao rubro-negro carioca, viu, Márcio?
É o que a galera, é a voz.
É impressionante.
É a voz da arquibancada nas redes sociais. Jorge Jesus volta. Isso do Michael, o Viga tem razão também. Ontem ele parecia um turista ali, hein? Lucas Silva e Silva, era no Mundo da Lua. Ele parecia, só faltou o gravador para ele apertar e contar a história. Ele não pegou na bola, o Michael, ontem. E era um cara que muito clube grande queria aí.
É verdade. E olha, no final do jogo, o Rogério Ceni reclamou dos 6 minutos de acréscimos dado pelo árbitro da partida.
Quer jogar mais um tempo, ele? 3 tempos?
É, e tudo isso aconteceu porque é o seguinte, no primeiro tempo, o árbitro havia dado apenas 2 minutos. E aí, o Rogério diz que já no segundo, quando o São Paulo ganhava por 3-0, esses 6 minutos não adiantaram. Não contavam de nada. Inclusive, a televisão, a TV Globo, registrou esse momento em que o Rogério reclama. E o Rogério disse exatamente isso que está aí na tela para quem nos acompanha no Camisa 10. Abre aspas, olha. Meu time sem chance de ganhar, desgastado e você dando esse tempo todo de desconto agora. Foi o que registrou o som da televisão, o som da TV Globo durante o jogo, no momento em que o árbitro deu 6 minutos de acréscimo, e foi essa reclamação que vazou nos microfones do Rogério Ceni.
Quantas substituições tivemos? Paralisações. O Rogério quer o quê também? A gente reclama tanto de critério que falta por parte da arbitragem. Quando eles seguem mais ou menos uma linha, o Rogério Ceni queria que acabasse o jogo aos 45 cravados, porque o time dele tem que descansar mais que os outros. Também para, né, Rogério? Para. Se seu time não conseguiu segurar a onda e jogar de igual para igual com o São Paulo no segundo tempo, não são 6 minutos que vão estragar a sequência do seu time no campeonato. Isso aí é conversa fiada. Quando o Flamengo ano passado tirava sarro de todo mundo, ah, que a gente está em outro patamar e tal, todo mundo tinha que aceitar. Agora está doendo só no do Flamengo? não concordo muito com isso, não. Rogério que trabalha aí, porque ele vai ter muito trabalho para acertar o Flamengo, que a coisa tá feia. Você tá dizendo aí que não pagaram premiação ainda, Viga, do ano passado?
É, tem algumas bonificações prometidas que não foram honradas. E aí dizem que isso teria gerado uma certa insatisfação dentro do grupo. Como houve também insatisfação com uma reformulação aguda e profunda no departamento médico, né? Envolve uma série de profissionais, fisioterapeuta, fisiologista, médico, são quase 10 profissionais. Agora, que nitidamente o Flamengo não tem aquela pegada, não tem a fome, não tem aquela mordida, e isso pode ter consequência física, isso é inegável, é indubitável. Ô, Márcio, mais 6 minutos ontem, mais 12 minutos, mais 15 minutos, não fariam a menor diferença. Até porque o Flamengo terminou a partida com PP, Lázaro e Lincoln, uma molecada que não ia resolver. No banco já estavam Arrascaeta, Bruno Henrique, entre outros, que tiveram chance, tiveram oportunidade e jogaram bolinha de gude, jogaram patavinas. E o sistema defensivo do Flamengo também deixa muito a desejar. Mas com o futebol moderno hoje, a marcação começa lá na frente. Flamengo, por conta dessa transição, repito, mal feita, com a chegada do Domi para a vaga do JJ, é um time espalhado, é um time espaçado em campo, enquanto que os times competitivos do futebol brasileiro, é o caso do Fernando Diniz, do São Paulo Fernando Diniz, jogam em 30, 40 metros. Como o Flamengo ensinou para todo mundo no ano passado, e de um ano para o outro, desmontou. Ele se esfrangalhou todo, viu, Márcio?
Meio-dia e 18.
Camisa 10.
Neste momento, muitos times do interior perderam sua renda. E para eles, isso virou uma questão de não ter comida na mesa. Por isso, a Elo, que há 4 anos patrocina o futebol brasileiro, convida você a ajudar o projeto Em Campo pelo Interior. Você pode escolher para qual time quer doar e quanto. Mais do que nunca, o futebol precisa da sua torcida. Doe agora em elo.com.br/largados. A Elo abraça o que você gosta. Vai na sua, vai com Elo.
No futebol todo, o resultado é possível. E em Betfair.net você acompanha cada um deles. Quer ver só? Um gol de bicicleta nos acréscimos, na casa do adversário para sacramentar a virada? Isso é quase impossível. Tão improvável quanto o goleiro defender 3 pênaltis na mesma partida. Mas você sempre apostou que ia acontecer. Betfair.net, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e da Conmebol Sul-Americana.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. Vem aí mais uma edição do Micasa Open Futevôlei. O futevôlei é um dos esportes que mais crescem no país. A Jovem Pan se une ao Circuito Micasa de Futevôlei. Os melhores atletas do Brasil e do mundo unidos para tornar o futevôlei um esporte olímpico. Nos dias 21 e 22 de novembro, a Jovem Pan transmite os principais jogos do circuito. Você assiste pelo aplicativo Panflix e no YouTube Jovem Pan Esportes. Sábado é dia de rodada dupla pelo Campeonato Brasileiro. E você curte as emoções da bola rolando no Futebol Jovem Pan. O campeonato chega à 22ª rodada. E a briga por posições na tabela segue eletrizante. Às 19h, o Atlético Paranaense recebe o Santos na Vila Belmiro. Transmissão Jovem Pan de José Manuel de Barros. E mais tarde, na sequência, o Palmeiras joga contra o Goiás, com narração de Gabriel Dias. No domingo, a bola continua rolando pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. E é a vez do tricolor paulista entrar em campo. A Jovem Pan transmite a partir das 16h, São Paulo e Vasco, com narração de Nilson César. E na sequência, tem Corinthians e Grêmio, com narração de José Manuel de Barros. Você se liga no Futebol Jovem Pan no AM e FM e no aplicativo Panflix. O pré-jogo começa 1 hora antes da bola rolar. Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Estiver precisando de serviços, entre em contato aqui pelo hashtag camisa1010JP contrate o Gabriel Dias aí pra sua residência, que ele lava, ele passa, ele cozinha, o que mais você faz?
Só isso.
Gabriel Dias tá à sua disposição aí, ele pra quebrar o teu galho na sua casa.
Olha, daqui a
meio
pouco...
Meio mal passado, espalhou não, a água
não,
aqui,
tá,
ó.
Tá tudo certo
pra
aqui.
Pra quebrar um galho.
Não tínhamos muito tempo. Daqui a pouco tem mais de São Paulo e Flamengo, o Giovanni Chacon vai trazer mais informações. Vamos falar do Corinthians rapidamente, o Corinthians que tá eliminado tá rapidamente, fora. Tebas. Meio-dia e 22, Rafael Tebas.
Beleza, Gabriel, boa tarde, Márcio Espinho.
Quer passar o rodo aqui também,
Tebas? Não dá para passar o pano para a situação financeira do
boa,
Corinthians.
Boa, Tebas. Boa,
Tebas. Boa tarde para os nossos ouvintes internautas. Né? O Corinthians divulgou ontem, né, o balanço financeiro relativo aos últimos meses. Espínpulo. A situação é muito grave financeiramente no Esporte Clube Corinthians Paulista. Em 9 meses, né, portanto, de janeiro até setembro, o déficit foi de 6 milhões de reais aproximadamente. É muita coisa. E a... é de 920 milhões de reais, quase 1 bilhão de dívida tem o Corinthians, né? É bom lembrar, eu fui atrás dos dados, né? Peguei os dados, fiz um trabalho de pesquisa. Em 2017, a dívida do Timão era de aproximadamente 400 milhões de reais. Em 2018, era de 469. Então, em pouquíssimos anos, né? 3, 4 anos, um salto enorme da dívida do Corinthians para 920 milhões, né? Uma coisa completamente absurda a situação financeira do Timão. No entanto, né, o Corinthians, em nota para fechar, né, argumenta que a dívida, na verdade, é de 824 milhões, como se fosse pouco, né? Que, porque não é correto contar nesse balanço algumas coisas relativas à Arena Corinthians. Espinho.
Muita grana. É impagável isso aí, hein, Gabriel Dias?
É.
Impagável isso aí. Isso aí não paga nunca mais. Chega, Tebas. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu que agradeço.
É sempre um prazer recebê-lo, Rafael Tebas.
Valeu.
Meio-dia e 23.
Vamos dar...
É o Chacon agora? O Diogo Mesquita tá virando o fio ali? Se a nossa
meio-dia e 23. Vamos dar um oi pro Pedro
isso,
Marques.
Não vai gostar, né? Nem um pouco.
O Pedro Marques vai falar do Palmeiras. Palmeiras também tá classificado, mas ontem suou, né? Muitos desfalques por conta daquele surto de coronavírus, né, Pedro Marques? O que, que nós temos do Palmeiras, Pedro Marques? Boa tarde, Pedro.
Muito boa tarde, Gabriel Dias, Márcio Espínpulo, e a CBF já pode fazer o TED, já pode transferir os 7 milhões de reais para a conta do Palmeiras, garantido nas semifinais da Copa do Brasil, vai encarar o América Mineiro do Lisca Doido, né, que é uma figuraça, um personagem aqui do nosso futebol brasileiro. O Palmeiras empatou ontem com o Ceará, 2-2, mas... como tinha feito o resultado, 3-0 no Allianz Parque, passou então 5 para o Palmeiras no agregado, 2 para o Ceará, com direito a show de Rafael Veiga, 2 gols, 1 de pênalti, o outro de letra, numa bela assistência do Lucas Lima. Quem diria, né? Lucas Lima jogou muita bola ontem, foi um dos atletas do Palmeiras que mais correram ali no gramado, mais se dedicaram, né? Lucas Lima, o Zé Rafael, que com hematomas no tornozelo também foi para o jogo, virou aí uma peça fundamental nesse time do Abel Ferreira, que não pôde comandar o Palmeiras ali da beira do gramado, suspenso, ele foi expulso no jogo de ida, e sobrou para o Vitor Castanheira, que administrou o Palmeiras ali na beira do gramado, e falou sobre esses desfalques, viu, Gabriel, Espínpulo, os 19 desfalques, se a gente contar com o Abel Ferreira, 20, né? Muitos desfalques do lado do Palmeiras.
É um facto que neste momento... Como é público, estamos com muitas baixas. Antes de mais, também gostaria de dedicar esta vitória a eles que ficaram em casa, porque certamente estão desejosos de ajudar a equipa o mais rapidamente possível. E não podemos fugir a essa questão, é verdade. Estamos com bastantes baixas, mas nós, o nosso foco é na solução. E é isso que nós tentamos fazer. Olhar para as soluções que temos e encontrar a melhor estratégia possível para defrontar os nossos adversários.
Tá aí então o Vitor Castanheira falando após o jogo, dedicando a vitória, a classificação do Palmeiras para os jogadores que não conseguiram entrar em campo para os desfalques, como a gente trouxe aqui, 19. Hoje o Palmeiras confirmou, viu, Gabriel Espínpulo, que o Gustavo Scarpa se reinfectou pela Covid-19, ele já tinha pegado lá em julho, e agora voltou a testar positivo, e também o coordenador científico Daniel Gonçalves. Além dele...
O Pedro volta, mas também nós separamos aqui no Camisa 10 as reações. O Pedro já está de volta, mas
vou chamar o Pedro para assistir junto com a gente, Espímpolo, você falava do Felipe Melo, as reações do Felipe Melo com os gols do Palmeiras, né? E tá bem divertido, tá bem hilário. Vamos ver o Felipe Melo se divertindo com os gols do Palmeiras. O que que o Pedro tá fazendo
que
ali?
Que aconteceu? Pedro
Melo, capacita ele, Jesus.
Tá bom, vai. Cadê o Felipe Melo?
Ô, senhor, capacita ele! Capacita ele, meu pai! Capacita ele! Vai capacitar! Já capacitou! Obrigado, meu pai!
Eita. Isso é um stories do Instagram do Felipe Melo.
Credo, velho. É, aí Jesus tá capacitando com força, hein? Rapaz, coisa mais linda. Rapaz, Jesus capacitou com força.
Que beleza, hein, Espímpolo?
Pra vocês narradores, pode ser um novo trocadilho na hora de gritar o gol. Ao invés de gritar gol, capacitou.
Um abraço, Pedro. Tem mais alguma coisa do Palmeiras?
E pior que ele faz isso em todos os lances do jogo, não só nos gols. Ele fica ali torcendo. Vai capacitar. Não capacitou. Opa, capacitou. Ele fica o jogo todo postando ali nos stories. É um personagem, o Felipe Melo. Só pra gente fechar aqui, como você tinha dito na abertura, né, Espímpolo? O próprio Felipe foi denunciado pelo STJD por aquele golpe que ele aplicou na partida contra o Vasco. A punição pode ser de 4 a 12 jogos. Felipe Melo, então, entrou na pauta do STJD. E pra fechar, aquilo que eu dizia, né? Quatro funcionários do Palmeiras, incluindo o jogador Gustavo Scarpa, o Verdão confirmou hoje, se reinfectaram pela Covid-19, porque o Scarpa já tinha a doença, já tinha testado positivo em julho e agora voltou a testar positivo, assim como o coordenador científico Daniel Gonçalves, Espímpolo e Gabriel Dias.
Estão pegando de novo outros casos também. Eu falo pro Samidana. Samidana... Perdeu, né, no tempo normal pro Internacional, 1-0 no último lance saiu o gol do Internacional, hein, do Yuri Alberto. E aí nos pênaltis acabou levando e se classificando. Aí já dá para projetar os próximos confrontos, hein, Gabriel? Semifinal, só perto do Natal, Palmeiras e América.
E o São Paulo pega o Grêmio, esse jogo do São Paulo, são dois bons jogos, né, e podemos ter uma final paulista, né, Palmeiras e São Paulo. Claro que ainda tem um caminho longo até lá, né?
Muita coisa vai acontecer até... o mês de dezembro, né? Esse primeiro confronto, enfim. Então vamos ver o que vai acontecer. É o Chacon?
Chacon.
Foi ao Morumbi, né?
Estava lá. Pegou chuva, disse que pegou chuva.
Então tá dodói, por isso que não veio. Tá constipado, né? Não tá acostumado, né? Só fica no carpete, não toma chuva, nada, né? Então, que seja capacitado aí para melhorar. Morumbi, bastidores da vitória da classificação do São Paulo. Mostra aí, Giovani Chacon.
O inferno mudou de endereço. Anote aí. Praça Roberto Gomes Pedrosa, número 1. A noite desta quarta-feira era de Copa do Brasil, mas tinha toda a cara de Libertadores. Por alguns momentos, a torcida do São Paulo esqueceu que estamos em uma pandemia e nem a chuva impediu a aglomeração. Mas nada desse sacrifício da torcida adiantaria se o time não correspondesse dentro de campo. O jogo era decisivo contra o Flamengo. Quando a bola rolou, o rubro-negro foi quem começou pressionando. Diniz não estava contente e Rogério Ceni estava muito agitado. Sólido na defesa e dormindo no ataque, o São Paulo não conseguiu levar perigo até o final da primeira etapa e o jogo foi para o intervalo em 0-0.
A festa na porta do estádio pode ter feito sim a diferença, mas foi só na segunda etapa que o São Paulo de fato acordou para a vida. No primeiro tempo apático, o segundo tempo foi totalmente diferente. Parece que Fernando Diniz deu aquele chacoalhão e ligou as principais peças do time no 220. Dani Alves, Igor Gomes, Luciano e também Juanfran brilharam na partida.
De cara, o São Paulo voltou ligadão. E com 2 minutos, Dani Alves cruzou na medida para Luciano completar. O Bandeirinha assinalou impedimento, mas após a checagem do VAR, gol validado para o tricolor, 1 a 0. Com 10 minutos da segunda etapa, cruzamento novamente na medida, agora de Reinaldo para a área. Luciano, de novo, saiu da marcação e ampliou de cabeça. 2 a 0 São Paulo. Viu mão de Brenner na área e apitou pênalti para o Flamengo. Vitinho, em fase de pouca inspiração e confiança, assumiu a responsabilidade da batida, mas fez uma das piores cobranças de pênalti dos últimos tempos no futebol brasileiro. 39 minutos da etapa complementar e o William Arão se complicou e deu a bola de graça para Pablo, que enrolou, fintou e com classe colocou a bola na rede. Goleada tricolor e festa no Morumbi.
Aqui no Morumbi, o Flamengo não vence o São Paulo desde 2011. Naquela ocasião, era a reestreia do atacante Luiz Fabiano pelo tricolor. E virou freguês, pegando nota fiscal e tudo.
Depois da partida, o técnico Fernando Diniz falou sobre a classificação da equipe para a semifinal.
Da competição não muda muita coisa, porque a gente vai ter jogo de quarta e domingo, a gente tem que pensar no brasileiro, a gente está nas duas frentes, a gente tem chance nas duas competições. A gente agora tem que pensar no Campeonato Brasileiro, porque é ele que tem pela frente. Quando chegar mais próximo ao jogo do Grêmio, a gente vai ver se precisa fazer algum tipo de ajuste, como a gente fez nesse jogo do Fortaleza, que a gente poupou 5 jogadores. Mas está muito longe do Grêmio, então a gente tem que pensar agora jogo a jogo. A agenda está cheia até lá, é jogo em cima de jogo do Campeonato Brasileiro, que a gente tem 3 jogos aí para poder ajustar na tabela, para ficar com o mesmo número de jogos que as outras equipes. Então a gente tem que focar de fato no Campeonato Brasileiro, porque só vai ter jogo do Campeonato Brasileiro agora.
Vitória do São Paulo por 3 a 0. Com esses gols do tricolor somados aos do primeiro jogo, dá... Bom, eu vou deixar o antigo técnico do Flamengo, Jorge Jesus, responder.
Um é casual. Dois pode ser, aconteceu. Cinco.
Agora o adversário é o Grêmio, time copeiro e um dos maiores campeões do torneio. Se depender da torcida, teremos mais festas como essa que aconteceu na porta do Morumbi para empurrar o time do São Paulo em busca do título inédito da Copa do Brasil.
Parabéns ao São Paulo pela classificação. Daniel Lian entra aqui, a gente vai gravar o esquenta agora. E ele fala que se não saísse mais tão tarde daqui, ele iria às imediações do Morumbi.
Você quer dar um pulinho aqui no estúdio, Lian?
Pode reclamar pro Rodrigo Maris, pro José Carlos
Pode
Pereira.
Pode vir, vem aqui, Lian. Né? Rapidamente, Lian, meio-dia 35 já.
Faz essa reclamação formal.
Pega o...
Entendeu? Faz essa reclamação formal
na
direção da emissora.
O programa virou uma várzea hoje.
Foi uma festa muito bonita ontem no Morumbi, mas precisava ter os protocolos, né? Os protocolos precisavam ser seguidos, mas a festa foi lindíssima. E o resultado para os São Paulinos foi também muito bom. É isso aí.
Fica à vontade, fala mais alguma coisa.
Então, só isso aí.
Chama o Diogo Mesquita.
Vamos lá, então, Leão. Agora informações do Peixe, do Santos. Vamos lá, Diogão.
Fala, Leão, prazer ter você aqui. Parabéns pela vitória do São
que
Paulo.
Que isso?
Ontem.
Parabéns ao time do
Fanático. Diniz. Olha, não, o Santos, chega. Vamos falar sobre o Peixe, que terá um fim de semana decisivo. Na sexta-feira, viaja a Curitiba, enfrenta no sábado o Atlético Paranaense. Essa partida, com uma vitória, o Peixe ascende até ao G4 do Campeonato Brasileiro, contando com uma combinação de resultados. Mas a decisão realmente para o futuro do Peixe acontece no domingo, após a votação que decidirá ou não a permanência ou não do José Carlos Pérez, presidente afastado do Santos. A gente lembra que antes, a primeira instância, o Conselho Fiscal do Santos reprovou as contas referentes ao ano de 2019. Depois, a segunda instância, o Conselho Deliberativo também optou por continuar com o processo de impeachment do José Carlos Pérez e, na ocasião, também afastou o presidente do Santos, colocando o vice-presidente Orlando Rolo em exercício. Agora, nesse final de semana, os associados do Santos votarão pelo impeachment do presidente José Carlos Pérez. A gente lembra que no primeiro ano de gestão do presidente, em 2018, ele já passou por um processo muito semelhante. Na ocasião, os sócios votaram pela permanência de José Carlos Pérez, domingo decisivo para o Santos. Agora, falando sobre a partida do sábado, os jogadores afastados por conta do Covid, o Madison, o João Paulo e também o Lucas Veríssimo, esses tinham sido os três primeiros diagnosticados. Amanhã eles já poderão estar à disposição nos treinos do Santos, lógico, por conta do preparo físico, dificilmente devem ir a campo. O restante dos jogadores nem viajam, não estarão à disposição. Técnico Cuca, ele que tem uma questão cardíaca, chegou a ser operado, segue afastado das suas funções. Marcelo Fernandes comanda o Santos mais uma vez.
Muito obrigado, Diogo.
Grande abraço.
Parabéns, gente, pelo upgrade aí no visual, viu?
Gostou?
Tem a bela melhorada, viu?
Ah, agora a pandemia a gente pode brincar um pouco, já que a gente não vê muita gente, então a gente te dá, ó, uma transada aí no look.
Ah, para com isso, gente. No look. Chega, acaba o programa.
Eu só falei parabéns.
Não, que cara, isso?
Enrola,
gente, que coisa horrível. O pé do Chacon molhado, Espímpolo. Pegou chuva o Chacon.
Então tá explicado, tá explicado que tá com gripe.
Tá explicado.
Tá explicado. E essa Nossa, bota é aquela que ele nunca lava. Imagina o chulé que vai estar essa bota. Olha o outro.
Ah,
na pandemia a gente pode dar uma transada, tá no visual, tá. Jesus do céu. Muito obrigado, Mesquita, pela participação. Vamos fechar, né? Depois dessa, né?
Tchau!
Muito obrigado, é muita gentileza, né? Se proteja aí, não faça como a torcida do São Paulo aí sem máscara, hein? Vale a comemoração, mas sempre com proteção. Vem aí o Esporte em Discussão, galera. Tchau!
Aqui você joga no nosso time. Camisa 10. Oferecimento. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo para você. Betfair.net, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana.